por algum motivo, só o amor não é suficiente pro relacionamento dar certo. Por algum motivo, você nunca vai esquecer um amor que você viveu. Não tô falando de paixão, não tô falando de namoro, não tô falando de casamento. Tô falando de amor, tá ligado? Um bagulho que não é tesão, não é a paixão, como eu já disse, não é um encantamento, é uma ligação sentimental com alguém, cara. Tão forte a ponto de você, apesar de você ter todos os conflitos com aquela pessoa do mundo, todos os conflitos do mundo com aquela pessoa, você ainda ama ela. Que parada maluca. E mesmo assim, um bagulho tão forte, ele não é o suficiente. Você pode me explicar por quê? Porque eu não sei, irmão. Garota, me fala. Eu não sei. Dá pra entender? Não dá pra entender. Uma vez eu ouvi uma frase assim. E tem muito a ver com amor. Eu vou explicar depois. Você só conhece uma pessoa depois que você já comeu 2 quilos de sal com ela. Qual que é a implicação dessa frase? 1 quilo de sal, véio, demora muito pra acabar, né? Você faz a comida, vai fazendo. A não ser que você seja aquela guria daquele vídeo. Bota 3 quilos de sal pra fazer um arroz, pra fazer um almoço. Exceto ela, 1 quilo de sal, mano, demora muito pra acabar na sua cozinha. Pode reparar, se você nunca reparou. Então, tipo assim, é coisa de muito tempo. Você só conhece alguém depois de muito tempo convivendo com ela. Tá ligado? E o amor, apesar de ter o estágio da paixão, do encantamento, do fascínio pela pessoa, o amor não é uma coisa que surge ali nos primeiros momentos. Por mais que você esteja apaixonada, pessoa, escute bem, por mais que você esteja apaixonada, 3 meses, 6 meses, aquilo ainda não é amor. Que coisa, por quê? Porque se aquele namoro terminar, você consegue arrumar outro. De boa. E às vezes você consegue esquecer a pessoa. Mas é aí que tá também. Às vezes é amor. E aí complica. Porque realmente foi amor nesse pouco tempo. Porque vocês conseguiram se conhecer de uma maneira tão profunda nesse tempo. E não é sexo. Sexo é o mais íntimo da interação física com alguém, mas não é o ato mais íntimo de um relacionamento com alguém. Isso também é um paradoxo aí que é difícil de entender. Mas enfim. Nesse pouco tempo, às vezes deu pra amar, sim. Por que não? A gente é meio maluco. Só que também tem algo, o que é mais provável, né? Tem a seguinte coisa que você confunde o expectativa que você tinha, ou como Renato Russo falou naquela música, saudade daquilo que você não viveu, tá ligado? Quando é muito pouco tempo, é bem pouco tempo. Por exemplo, você teve um namoro de 3 meses que foi bom, mas acabou por algum motivo. Não. Pode até ser motivo ruim, geralmente quando é motivo ruim você tem ódio da pessoa, mas quando é um motivo qualquer, ou um motivo muito forte, tipo, a pessoa teve que se mudar de cidade, sei lá, você fica naquela de não esquecer aquela pessoa, pode ter sido amor, improvável. Mas há chances. O mais provável é o apego àquilo que não aconteceu e que você imaginava ou imagina que poderia ter acontecido. Que poderia acontecer, rolar de legal, que você queria que acontecesse, que você planejava. Não. Exatamente com aquela pessoa, mas que você planejava viver com alguém, tá ligado? E isso acabou antes mesmo de você ver que isso não poderia acontecer com aquela pessoa. Você fica nessa ilusão de que ia acontecer, pô, porque tava tudo certo. Só não deu. Cara, relaxa, só não deu tempo de dar merda. Ligado? Porque quando der merda, quando começa as diferenças de criarem um atrito suficiente para você ficar sem falar com aquela pessoa um tempo, um dia, 2 dias, uma semana, porque brigaram, é nesse momento que você vê que o amor não é o suficiente pra manter o relacionamento. Que parada maluca. E é mais maluca ainda porque se for amor, vocês vão acabar se acertando. Porque só amor é forte o suficiente para conseguir manter essa ligação entre você e a outra pessoa. Eu acho muito cabuloso isso. Pensava muito nisso quando eu era criança. Não criança, né, mas adolescente, assim, pré-adolescente. Eu sou um cara que fico observando muitas coisas, mas principalmente fico refletindo sobre elas. E aí eu fico assim como um comediante, não que eu seja, mas assim como um comediante. Como um artista, deve ser, né? Mas o papel do comediante é esse. É ver o que ninguém vê ali. Principalmente quando aquilo é óbvio. Quando aquilo é óbvio e ninguém vê. Numa coisa, sei lá. Tá ligado? Eu sempre, em tudo que eu parei pra refletir, eu ficava tentando olhar esse prisma de um ângulo que eu vejo o que ninguém tá vendo ali, ou ver pelo menos de uma forma diferente. Pra entender o todo, não só o que todo mundo vê. Simplesmente aceitar aquilo porque todo mundo aceita daquele jeito. E isso Isso ferrou muito com a minha cabeça. Infelizmente, isso me tirou muita habilidade social. Porque você começa a ver as coisas como elas são, o ser humano como ele é, e você começa a sentir. Você não, né? Eu comecei a sentir raiva do ser humano. Você vê as coisas como elas são, como elas acontecem. E as intenções, tá ligado? Principalmente isso, as intenções da pessoa. Não muito o ato. Já vou explicar. Mas enfim. Você começa a ver isso, a intenção da pessoa no ato dela. Você percebe como as coisas são, como o ser humano é, você fica com ódio, com raiva. Você não, pô, pode falar você, Arthur. Caramba, tá maluco, pô. Eu fico com raiva. E eu só abri um parênteses aqui. Eu fiquei falando esse bagulho de você. Eu odeio quando as pessoas falam isso, quando elas estão falando delas, mas falando em terceira pessoa. Esse exemplo específico, né? E aí eu tô me cobrando isso, porque eu não quero falar isso, porque eu odeio quando alguém fala isso. Fecha parênteses. Aí eu comecei a ficar com raiva das pessoas, isso, e além das outras, várias outras coisas que somam a isso, você perde um pouco de habilidade social, porque eu não queria conviver com as pessoas, e principalmente as pessoas que eu mais conheciam, que era a minha família. E nesse momento eu percebi que o ódio também é muito forte. São duas forças ali muito grandes na cabeça da gente, o amor e o ódio. O ódio move muita coisa, o amor também. Eles são dois extremos de uma mesma coisa. Não necessariamente eles coexistem. É, no relacionamento, por exemplo. Mas eles coexistem no mundo, né? Nas pessoas. E é uma linha muito tênue também, essa linha entre o amor e o ódio. Quando você sai do extremo do amor e vem vindo mais pro centro da barra. Em direção a essa linha entre os dois, um empurrãozinho, uma gotinha d'água no copo faz você atravessar a linha pro ódio. Um amor muito grande pode se transformar num ódio. Um ódio às vezes muito grande pode se transformar num amor, mas não é tão fácil. Eu acho, pelo menos, né? Muito fácil você começar a odiar um artista que você sempre amou por alguma coisa que ele fez e tal, que não te agradou. Ou uma expectativa que ele não. Como é que é a palavra? Não cumpriu? Não supriu? Talvez. Expectativa que ele não tenha suprido. E aí você começa a odiar. Ah, não quero saber mais. Por exemplo, tem uma relação de amor e ódio com o Michael Jackson. Porque eu amo o trabalho artístico do cara, bro. Cresci ouvindo Michael Jackson. Quando era moleque, criancinha. Tocava em todos os lugares e, pô, ele é o rei do pop, ele é o cara. Todo mundo queria ser a merda do Michael Jackson, ele é o cara mais famoso do mundo, mano. Ele, pra mim, do meu ponto de vista, ele atingiu um nível de fama que não vai haver tão cedo no planeta. Considerando o tempo em que não se existia internet. Principalmente não existia rede social. O cara se conhecido até no meio do inferno. E nem é de ouvir falar, é de ser conhecido mesmo. É muito, 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 extraordinário, a palavra seria. E realmente ele, hoje em dia é muito fácil alguém ter uma fama extrema, principalmente nas redes sociais, Instagram, lá no YouTube. E ele ter essa fama por ter a fama, não por ele oferecer uma coisa realmente que justifique. Michael Jackson foi um artista incrível. E eu, como produtor musical, como alguém do meio do áudio, sei ali das contribuições que ele deu pra música, tá ligado? Ele é a merda de um degrau da história da música do planeta Terra. Ao mesmo tempo, foi um merda de um ser humano que violentou outras pessoas. Isso é horrível. E isso me dá um ódio dele. Isso me dá um ódio do que aconteceu. E me dá um ódio de eu gostar tanto assim da obra dele. De que por mais eu tenha parado de ouvir, quando eu escuto, eu acho muito bom. E aí? Não sei lidar com isso. É um amor e ódio. Eu também agora não sei dizer se esse episódio foi um episódio sobre amor e sobre ódio ou sobre paradoxo. Eu diria que foi sobre amor e ódio, sim, porque o paradoxo que existiu aqui, que foi falado, foi somente desses sentimentos, amor e ódio. Não houve paradoxos de outras coisas. Por exemplo, um paradoxo. Espera aí, acabei de criar um paradoxo. Deixa eu falar o que eu ia falar antes, aí eu explico por que isso é um paradoxo. Existe o paradoxo de Deus, que é assim: Deus, um ser tão poderoso, onipresente, onisciente, presente, onisciente e oni alguma coisa que eu não sei, não lembro agora. Que é um ser perfeito que consegue fazer tudo. Tudo. Então ele é um ser tão perfeito e poderoso que consegue criar uma pedra que ele não consiga rolar morro acima. Mas sendo ele Deus, perfeito e todo-poderoso, como seria possível ele não conseguir rolar uma rocha, né? Uma rocha grande, sei lá, do tamanho dele? Digamos que ele tem 2 metros. Ele faz uma rocha de 2 metros redonda para ele rolar morro acima. Como ele, um ser tão perfeito, não consegue rolar uma rocha morro acima, só havendo um ser todo-poderoso e perfeito e que conseguisse criar uma pedra, que um deus não conseguisse rolar morro acima e fica nesse loop. Esse é o paradoxo de Deus, do jeito que eu me lembro, tá? Faz vários anos que eu li isso e não me aprofundei, só li o enunciado. Enfim, não falei de outro paradoxo, só que agora há um paradoxo nessa fala que eu falei, porque eu falei de outro paradoxo além do que há entre o sentimento de amor e sentimento de ódio também. Enfim. Mas esse não é um episódio de paradoxo, esse é um episódio de amor. É um episódio sobre amor e ódio. Era pra ser só sobre amor, mas o ódio vem junto, não tem jeito. Boa noite. Forte abraço. Hora de relaxar, deitar e dormir. Tchau, tchau.